Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
Olá, meu caro ouvinte, muito bom dia. Eu sou o Carlos Oliveira.
Um ótimo dia a todos. Eu sou Mônica Montenegro. E neste Dia Mundial da Água, a gente começa o programa falando de uma boa notícia para o Cerrado, bioma considerado berço das águas do país. Depois de anos de descaso, o governo acena com medidas para controlar o desmatamento nesse ecossistema.
O ministro do Meio Ambiente anunciou as metas que pretende ver incorporadas ao PP Cerrado, o plano que o presidente Lula vai assinar nos próximos dias, com ações para prevenir e controlar o desmatamento e as queimadas no Cerrado. A Amazônia vai servir de modelo para esse plano de proteção do bioma. Especialistas ouvidos pelo Salão Verde elogiaram a iniciativa, mas ainda desconfiam da eficácia de algumas ações, como vocês poderão conferir nessa matéria preparada pelo José Carlos Oliveira.
O ministro Carlos Mink quer implantar no Cerrado um sistema de monitoramento e de fomento às atividades produtivas sustentáveis, semelhante ao que existe na região amazônica. Será criada, por exemplo, uma lista oficial dos municípios que mais desmatam no Cerrado, que passariam a ser o foco das ações de fiscalização e controle e seriam proibidos de emitir novas licenças de desmatamento. O Plano de Combate ao Desmatamento e às Queimadas, apelidado de PP Cerrado, também abrange as áreas de alta prioridade para a biodiversidade e as de relevância para a conservação dos recursos hídricos, principalmente as bacias hidrográficas. Se implementado rapidamente, o plano poderá antecipar de 2020 para 2012 a meta de redução em 40% das emissões de gases do efeito estufa provenientes do desmatamento do Cerrado. Mink quer ainda estabelecer um prazo máximo para as siderúrgicas deixarem de consumir o carvão vegetal das áreas nativas do Cerrado.
Nós estamos apertando para que a partir de 2013 as empresas que continuem transformando o Cerrado em carvão, elas vão ter punições, multas e corte de crédito. E por outro lado, diminuir o imposto, desonerar o carvão vegetal que venha de mata plantada.
Com essa medida, o ministro espera estimular o consumo do carvão exclusivamente das florestas plantadas ou das áreas de manejo florestal sustentável. Mas é exatamente nesse ponto que a Rede Cerrado, que reúne várias ONGs atuantes na preservação do bioma, lança dúvidas quanto à eficácia do plano. O coordenador da rede, Braulino dos Santos, queria que o plano trouxesse um basta explícito ao atual processo de substituição da mata nativa por plantas exóticas, como acontece no que restou de Cerrado, em Minas Gerais.
É uma questão complicada, que aí estão combatendo o Cerrado nativo e colocando essa questão da monocultura, essa questão do pino, essa questão do eucalipto. Hoje, a lei do próprio Iqui, que é aqui em Minas Gerais, eles conseguiram derrubar ela. Você pode derrubar vários pés de Iqui e reflorestando com outra planta. Vamos dizer, você derruba pelo menos um cerrado de piqui, ou você planta eucalipto ou planta pino no lugar dele. Agora, o reflorestamento com a mata nativa provavelmente não está acontecendo. E isso é minha preocupação. As populações tradicionais, cada vez, elas vão ficar mais prejudicadas, que elas vão só engurralando e você não tem mais os recursos naturais, vai acabar com toda a biodiversidade.
Por outro lado, Braulino elogiou o item do Plano Nacional que amplia o número de produtos do Cerrado na Política Geral de Preços Mínimos. Quem cultiva e comercializa baru, buriti e mangaba em áreas do bioma terá a garantia de uma renda mínima, o que deve fortalecer a economia das comunidades e desestimulá-las a desmatar novas áreas em busca de alternativas econômicas. Assim como já acontece na Amazônia, o produto rural que não cumprir a legislação ambiental do Cerrado não terá direito ao crédito rural. Coordenador da Rede de Pesquisa em Ciência e Uso Sustentável do Cerrado, o professor da UNB, Ricardo Machado, avalia que todas essas ações são válidas. No entanto, ele cobra iniciativas concretas junto ao agronegócio que explora o bioma.
Uma ação que está faltando, ou uma importante articulação que o plano ainda carece de ser melhor detalhada, é exatamente envolver a iniciativa privada, especialmente o setor do agronegócio, no desenvolvimento, no detalhamento e na implementação desse plano. Sem o envolvimento das empresas do agronegócio, dificilmente o governo vai conseguir fazer alguma coisa.
O professor Ricardo Machado também defende campanhas para conscientizar a população sobre a importância do Cerrado e a necessidade de proteger o bioma, gravemente ameaçado pelas queimadas e pela expansão desordenada da agropecuária. O bioma ocupa 24% do território nacional, mas o desmatamento atinge hoje quase a metade da área original. Apesar de tanta destruição, o rico cerrado brasileiro ainda é responsável por 70% da vazão dos rios São Francisco, Tocantins, Araguaia, Paraná e Paraguai e abriga cerca de 5% de toda a biodiversidade mundial.
O Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, aprovou novos parâmetros para os chamados estágios sucessionais de regeneração ou recuperação dos campos de altitude da Mata Atlântica. A medida deve facilitar os processos de licenciamento ambiental para exploração de atividades econômicas nessas áreas, assim como já havia acontecido com as florestas e restingas do bioma Mata Atlântica.
O Pico da Bandeira, na divisa entre Minas Gerais e o Espírito Santo, e o Pico das Agulhas Negras, no sul do estado do Rio de Janeiro, são exemplos de campos de altitude. Essas áreas são consideradas florestas secundárias e apresentam produtos que podem ser explorados sustentavelmente, como lenha, folhas, frutos, ervas medicinais e plantas ornamentais.
E o ministro do Meio Ambiente, Carlos Mink, aproveitou a reunião do CONAMA para fazer um balanço da sua gestão. Ele afirmou que as 16 resoluções aprovadas pelo órgão nesse período garantiram avanços na regulamentação do tratamento de resíduos sólidos, logística reversa, áreas contaminadas e veículos pesados. Mink vai deixar o Ministério nos próximos dias para poder se candidatar para as eleições de outubro.
O político que for condenado em instância colegiada da justiça por crime doloso contra o meio ambiente poderá ser impedido de se candidatar a cargos eletivos. Essa medida consta do substitutivo que o deputado Índio da Costa, do DEM Fluminense, apresentou ao projeto Ficha Limpa, que torna mais rígidos os critérios de inelegibilidade com base na vida pregressa dos candidatos.
Índio da Costa explicou que o objetivo é banir da política aquelas pessoas condenadas por conduta dolosa, ou seja, quando há a intenção de violar a lei e cometer o crime ambiental.
Crimes dolosos contra o meio ambiente, né? Porque o sujeito ia atropelar uma criança, desviou, atropelou um tatu e matou uma árvore. Isso não é um crime ambiental doloso. Doloso é desmatar a Amazônia, doloso é transpor rios, colocar uma fábrica do lado do rio e poluir aquele rio de tal forma que as pessoas bebendo ou usando água daquele rio morram, tenham doença, enfim, crimes dolosos, né? Houve a intenção da pessoa cometer aquilo ali.
O projeto Ficha Limpa é de iniciativa popular e foi apresentado à Câmara junto com um abaixo-assinado com apoio de mais de 1 milhão e 500 mil brasileiros. A lista de crimes cuja condenação pode levar à inelegibilidade é bem extensa e inclui, entre outros, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, racismo, tortura, corrupção e crimes hediondos. Para valer nas eleições deste ano, o projeto tem que ser aprovado pela Câmara e pelo Senado até junho.
Dia Mundial da Água é tema de debates na Câmara dos Deputados. É o que você confere no próximo bloco.
Estamos apresentando Salão Verde.